Vez, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quarta-feira, 30 de outubro. Hoje aqui na capital americana, 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Polícia sul-africana expulsa estrangeiros de edifício da ONU na cidade do Cabo. A Turquia e a Rússia vão iniciar patrulhas conjuntas na Síria. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Xisé dos Santos reage à sua suspensão do Parlamento.
Foi por ser filha de Eduardo Santos, irmã de Isabel dos Santos, contra quem claramente o Presidente da República nutre ódio e tem diferenças pessoais e, quizá, até interesses financeiros.
Temos a reação também à nomeação de um novo presidente para o Supremo Tribunal. Se há quem afirme tratar-se de recompensa política, há quem diga que essa pessoa não tem grande importância.
Isso de Angola passa por muito mais, entre outras coisas, criar condições que permitam garantir uma independência de todos os juízes.
Os candidatos à presidência da UNITA estão em campanha através do país e nós estamos a acompanhá-los. Fique connosco para ouvir o que dizem aqui, na Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Na África do Sul, a polícia prendeu cerca de 100 estrangeiros que ocupavam os escritórios da Agência de Refugiados da ONU desde o passado dia 8 na cidade do Cabo. A polícia disse ter estado a executar a ordem de um tribunal que pediu a expulsão dos refugiados a pedido do dono do edifício no centro da cidade do Cabo. Registaram-se confrontos, os estrangeiros queriam que a ONU os enviasse para outros países devido aos ataques xenófobos na África do Sul. No Sudão do Sul, o porta-voz do líder rebelde Riek Machar acusou hoje o governo de não ter aprovado ainda o acordo de paz assinado entre as partes e defendeu um alargamento de 6 meses para a formação de um governo de unidade nacional. Esta posição, segundo observadores, lançou uma sombra sobre os esforços para acabar com vários anos de conflito armado num dos países mais pobres do mundo. O presidente Salva Kiir e os países mediadores não reagiram ainda ao posicionamento do líder rebelde. Na Bélgica, 12 imigrantes foram encontrados vivos num camião frigorífico no norte da Bélgica. Os homens, originários da Síria e do Sudão, foram descobertos pela polícia numa estrada nos subúrbios de Antuérpia. A agência Reuters disse que as autoridades foram alertadas pelo condutor do veículo que transportava fruta e legumes, tendo sido levados para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. O caso ocorre uma semana depois de terem sido descobertas 39 pessoas sem vida num camião em Essex, no Reino Unido. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que patrulhas conjuntas do seu país e a Rússia, no nordeste da Síria, vão começar na sexta-feira, após a retirada dos combatentes curdos da região. O ministro da Defesa russa disse que dezenas de milhares de combatentes curdos tinham completado a sua retirada da zona de Antampão, que a Turquia quer criar na fronteira com a Síria, mas o presidente Erdogan disse ter informação que indica que a retirada não foi completada. O Departamento do Tesouro americano disse que os Estados Unidos e 6 outros países aplicaram sanções a 25 entidades associadas ao apoio do Irão ao movimento Hezbollah e outras redes terroristas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiamos ontem, Xisé dos Santos foi suspensa do Parlamento angolano por abandono do posto de trabalho e de enriquecimento sem causa devido aos salários que oferia. Xisé dos Santos, há vários meses que não participa nas sessões do Parlamento, por se ter ausentado do país. Pois agora, Tizé dos Santos reagiu à Voz da América, acusando o Presidente da República de nutrir ódio à família dos Santos e de ser um ditador.
Porque agora está instituída a perseguição política a qualquer pessoa que elogie sequer José Eduardo Santos. E a mim, no caso, foi por ser filha de Eduardo Santos, irmã de Isabel dos Santos, contra quem claramente o Presidente da República nutre ódio e tem diferenças pessoais e quizá até de cariz, de interesses financeiros. Porque eu sei, porque já me foi dito, que sua excelência tinha entre Presidente da República, teria alegadamente interesses na Cimangola, onde também Isabel dos Santos estaria. E agora peço aos jornalistas de investigação que vejam e que saibam. E que são lutas políticas, lutas de poder, lutas de dinheiros, de unitéis e etc. E o que é que eu tenho a ver com isto? Como disse um célebre político, por acaso até era de extrema esquerda, com a qual eu não compactuo, porque eu sou uma pessoa de centro, Fidel Castro, a verdade me libertará. Mas cedo ou mais tarde, saberemos o que está a passar em Angola. E muito obrigado, Presidente João Lourenço, por me estar a dar o capital político de ser a única deputada na história de Angola a passar pelo que eu estou a passar, ser o único membro do Comitê Central, depois do Nito Alves, a passar pelo que eu passei no MPLA. Isto significa que eu sou uma pessoa muito forte e que a minha força expõe a sua fraqueza e por isso é que tem medo. Quem sabe lá para frente iremos concorrer um contra o outro e eu o vencerei.
Tizé dos Santos, e a declaração completa de Tizé dos Santos pode ser vista na nossa página na internet, voaportugues.com. Entretanto, o Supremo Tribunal tem um novo presidente. Trata-se também, como anunciámos ontem, de Joel Leonardo, que substitui Rui Ferreira, que teve que se demitir no meio de acusações de impropriedades. O Coque Mucuta foi buscar reações.
Segundo o jurista Pedro Capracata, após premiação do general Flomeno Otávio da Conceição Benedito para o cargo de vice-procurador-geral da República para a esfera militar, por se ter dedicado no julgamento contra o general António José Maria, foi agora a vez de Joel Leonardo ao cargo de juiz-presidente do Tribunal Supremo pela dedicação no julgamento que condenou o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás.
Não pode esperar o cargo de novidade no novo presidente. É um juiz que ia chefiar aquele tribunal e para satisfazer os interesses do partido, nunca da população, é impensável.
Para o jurista Manuel Pinheiro, para que a justiça angolana seja independente, é importante que se crie condições para todos os órgãos de justiça.
O tratamento da justiça em Angola passa por muito mais, entre outras coisas, criar condições que permitam garantir uma independência de todos os juízes, tanto não só dos tribunais superiores, mas de todo o sistema judicial. O presidente do Tribunal Supremo, a sua função é mais administrativa que propriamente jurisdicional, porque raras vezes há de intervir nos processos. Portanto, esta é a situação. Porque o presidente do Tribunal Supremo não julga processos, não participa na distribuição dos processos, não lhe é distribuído processos, não tem grande influência na administração da justiça. Ele tem mais um mais alto funcionário administrativo, portanto vai desempenhar mais em funções administrativas, funções de gestão corrente do tribunal.
No momento da apresentação no Tribunal Supremo, o juiz-presidente daquele tribunal, Joel Leonardo, garantiu tudo fazer para que o trabalho daquela instituição seja visível.
Tranquilizar a sociedade de que procuraremos fazer o máximo no sentido de que o nosso produto acabado seja visível, que é a justiça. Justiça célere.
Do Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Vamos agora para Malange. Os três jovens ativistas detidos no último domingo em Calandula, quando tentavam manifestar-se contra a gestão do administrador e da diretora do hospital da municipalidade, continuam presos. Deverão ser julgados amanhã. Isaías Soares.
Em energia de José Vítor, Félix e Francisco Mondo e Vieira Moisés Franciscos foram detidos por crimes de desobediência e arruaça, confirmou o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Ministério do Interior nesta província, intendente Junqueira António. Os manifestantes violaram os limites previstos na lei de reuniões e manifestações depois de vários encontros realizados com a polícia e a administração municipal locais.
Partiram imediatamente para a manifestação num dia que a lei não prevê. Portanto, eles não foram detidos pelo simples facto de se manifestar, mas pelo facto de o fazerem num período que a lei não prevê.
Junqueira António garantiu que os ativistas foram apresentados ao Ministério Público no município de Cacuzo para a legalização das detenções e dar prosseguimento ao processo até ao julgamento. Uma fonte próxima da família de Hermenegildo garantiu esta quarta-feira à Voz da América que o julgamento dos três jovens está previsto para amanhã, quinta-feira, depois de ser adiado hoje. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 11.195, e em 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital FM 87.7, rádio Papagaio em Buba, rádio Leste em Gabu. E mais tarde vamos estar com a rádio comunitária de Bafataya Sichanoku em Gabu. Também com a rádio Morabeza, em Cabo Verde. E agora sim, vamos para a Lunda Norte. Vamos falar do sarampo na Lunda Norte com o Fernando Caetano.
A notícia dá conta que diariamente morrem no Quango cerca de 10 crianças com sarampo. Este facto fez com que o secretário de Estado da Saúde, Leonardo Europeu, recentemente nomeado pelo Presidente da República, João Lourenço, fosse ao Quango constatar a realidade. Leonardo afirma serem falsas as informações veiculadas nas redes sociais.
Perguntamos ao administrador que nos mostrasse de onde é o cemitério que enterraram, né, se morre 15 a 20 crianças por dia, seriam 450 crianças mortas neste mês. Então, que o administrador nos mostrasse de onde é que está o cemitério dessas 450 crianças. Isto não corresponde com a verdade.
Dos 110 casos suspeitos registrados na região do Quango, os serviços de saúde dizem que as amostras não confirmam casos positivos da doença, segundo o diretor da saúde da Luna Norte, José Gimi.
Há amostras que já foram para Luanda e já recebemos, estamos a receber os resultados, e dessas amostras muitos casos que foram como sarampo ou tidos como sarampo vieram com resultado negativo.
Entretanto, o secretário de Estado do setor, Leonardo Europeu, afirma tratar-se de outra doença.
Está a acontecer um surto de malária. Neste momento temos 100 crianças internadas no hospital municipal, no hospital daqui do Cafonso. Das 100 crianças que constatamos, que temos 12, as que estão internadas no isolamento, numa das enfermarias com sarampo.
A equipa multidisciplinar vai trabalhar durante 8 dias na região do Quango, onde vai traçar medidas de contenção da malária e reforçar as campanhas de vacinação contra o sarampo.
Vai-se continuar com a vacinação, fazemos o bloqueio com a vacinação, principalmente para os casos de sarampo, apelar a população a ocorrer as unidades sanitárias.
A Direção Provincial da Saúde da Lunda Norte pretende vacinar ainda este ano mais de 53 mil crianças. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E os nossos convidados sexta-feira são dois candidatos à presidência da UNITA, Kamalat Tanuma e Adalberto Costa Júnior. Sexta-feira, no Angola Fala Só. Pois os candidatos à presidência da UNITA, dois dos quais vão estar aqui no Angola Fala Só na sexta-feira, continuam em campanha. O IG Adalberto Costa Júnior disse que há que resolver a questão dos veteranos das Forças Armadas. O ministro Francisco ouviu a opinião de Adalberto Costa Júnior.
Nós temos pendentes dos acordos de paz que são fundamentais que sejam concluídos e vamos encontrar algumas vias novas no sentido de procurarmos trazer o governo ao respeito pelos compromissos assinados e que infelizmente não tem estado a cumprir. O mais importante destes pendentes são os pendentes ligados aos ex-militares. Continuamos a ter milhares de homens, muitos vão morrendo por desespero, por cansaço, viúvas, órfãos. O governo angolano deve efetivamente fazer um esforço acrescido. Nós sabemos que as listas estão acabadas, então o Sr. Presidente da República devia assiná-las, porque são vidas que deram tudo para que a paz fosse uma realidade. Por outro lado, o património da UNITA continua quase. Portanto, há uma ideia muito clara daquilo que se pretende.
Questionado sobre a possibilidade da UNITA pedir eleições antecipadas, tendo em conta o atual estado político, económico e social, que tem sido tema de conversas em todas as esferas da sociedade angolana, o político recorreu à revisão da Constituição e outras leis para se alterar o atual quadro.
A Constituição que temos precisa de ser alterado. Nós precisamos fazer uma revisão da Constituição, precisamos fazer uma revisão da lei eleitoral, precisamos de fazer uma mudança dos símbolos, porque nós não temos símbolos congregadores, temos ainda um símbolo que tem a bandeira de um partido igual à bandeira nacional. Nós precisamos fazer a reforma do Estado. Há alguns aspectos da governação que não são completamente errados, mas depois são aplicados num país completamente desarrumado. Portanto, desperdício de tempo, desperdício de meios e tarda a encontrarmos uma disponibilidade para quem nos governa para abraçar efetivamente as reformas que o país há muito precisa. Portanto, nós vamos precisar tomar muita iniciativa, como acabou de aqui dizer, levá-la aos locais apropriados, à Assembleia, e naturalmente dizer que se a Assembleia não funciona, há elementos de aspectos constituintes que dão a oportunidade de ter outro tipo de intervenção, de pressão para uma melhor governação.
Tuísa para Voz na América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Em Benguela, entretanto, estiveram dois outros candidatos à presidência da UNITA, Raul Danda e José Pedro Catiunga, João Marcos.
Raul Danda, antigo líder da bancada parlamentar, sublinha que, uma vez eleito, a UNITA vai dar primazia ao reescalonamento da dívida junto dos credores, fornecedores de material de propaganda, para que haja dinheiro para financiar projetos em todo o território nacional.
Hoje tem uma boa parte do dinheiro que recebemos do Orçamento Geral do Estado. Tem que ir para pagar os credores. Mas nós podemos tratar com os credores do reescalonamento da dívida. Dizer assim, vocês têm uma moratória de 6 meses, a gente não paga e depois continua a pagar. Para utilizarmos aquele dinheiro e dizer qual é o projeto que pode ser implantado em Benguela e que dê resultados.
Num olhar à situação social e económica do país, o candidato número 2 associa as dificuldades dos angolanos ao facto de João Lourenço ter desprezado o antigo presidente da República.
Ele pode ter feito toda a maneira que fez na governação do país, mas ele ficou 38 anos no poder. Conheço os dossiês e como João Lourenço não pensou nisso. Hoje, 2 anos depois, ele continua a palpar, parece que você está num quarto escuro, a palpar onde é que fica o prato, onde é que fica isso.
E confrontado com a Angola de hoje, José Pedro Catiungo, que também esteve em Benguela a apresentar os seus argumentos, disse que os angolanos são obrigados a dialogar.
O sofrimento da população obriga que a classe política tenha de conversar. Mas esta conversa tem que ser feita numa base patriótica, não numa base partidária.
Em Benguela, província que elegeu 63 dos 1.150 delegados ao 13º Congresso da UNITA, vai estar amanhã o candidato Alcides Sacala, de Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. José Pedro Catiungo esteve também na Huila, de onde o Teodoro Albano nos enviou a seguinte reportagem.
Na sua campanha de convencimento dos delegados ao 13º Congresso da UNITA, previsto para o próximo mês de novembro, José Pedro Catiungo disse ser a Angola do diálogo que pretende promover à frente dos destinos do galo negro. Apesar de ser o mais novo entre os candidatos, o vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA diz acumular experiência no partido e do país que lhe fazem aspirar ao cargo.
Eu, apesar de ser, dentre os candidatos, o candidato mais jovem, eu sou o candidato com mais tempo na direção do partido. Então, eu conheço o partido profundamente. E na minha trajetória política, eu consegui e consigo entender os anseios dos angolanos. Com base nisso, voluntariamente, Eu atendo a um chamamento patriótico e militante, estou voluntariamente a assumir esta decisão de liderar a UNITA. Não é porque os mais velhos me pediram, nem é porque os militantes me obrigaram, nem é porque esperei que o presidente Samakuva se candidatasse ou não se candidatasse. Não, eu quero, eu sinto, eu posso. Vou dirigir a UNITA.
A passagem a Huila de um dos candidatos à liderança da UNITA acontece numa altura em que estão eleitos os 47 delegados da província ao conclave de novembro. O secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, acredita que o partido vai sair mais forte depois do Congresso e retirou a liberdade de consciência dos delegados na eleição do sucessor de Isaías Samakuva.
Nenhum delegado vai selecionado para votar para A, B, C. Portanto, nós apoiamos todos os candidatos. O voto é secreto. Cada delegado que for vai votar de acordo com a sua consciência.
O 13º Congresso da UNITA acontece de 13 a 15 de novembro próximo. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol e vamos começar no Brasil, onde ontem Angola qualificou-se para os quartos de final do Campeonato do Mundo Sub-17 ao bater o Canadá por 2-1. Golo da vitória obtido já no tempo dos descontos por Davida, num jogo em que Zito foi quem causou terror na defesa canadiana com a sua velocidade. Agora os palanquinhas vão ter pela frente na última jornada da fase de grupos, na sexta-feira, o Brasil, que também tem 2 jogos, 2 vitórias. Vai ser difícil para os angolanos. Brasil tem 7 golos marcados, só 1 sofrido. Ontem bateram a Nova Zelândia por 3-1. Recorde-se que Angola tinha batido a Nova Zelândia por 2-1. Mas qualquer que seja o resultado desse jogo na sexta-feira, Angola está nos quartos de final pela primeira vez. Outra nação africana, a Nigéria, também já está nos quartos de final. Ontem bateu o Equador por 3-2, a sua segunda vitória no grupo B, onde o segundo lugar só será decidido na última jornada. Vitória difícil da Nigéria. Os seus últimos 2 golos, estava a perder por 2-1, portanto, os últimos 2 golos marcados nos últimos 6 minutos de jogo. Hoje, o Senegal defronta a Holanda, um jogo do grupo D. A Holanda tem que ganhar, perdeu o primeiro jogo com o Japão, que hoje defronta os Estados Unidos, que perderam na primeira jornada com o Senegal. Continuamos com o futebol e vamos agora para Portugal, onde o campeonato prossegue hoje. O líder, o Porto, está na Madeira para defrontar o Marítimo. Benfica recebe o Portimonense. Amanhã está em jogo o Sporting no campo do Paços de Ferreira, enquanto o Braga está no campo do Boa Vista. Na vizinha Espanha, Real Madrid, hoje em casa, recebe o Leganés. O grande jogo é aquele entre o Valência e o Sevilha. Valência começou muito mal o campeonato. Está com 13 pontos a 9 do líder, o Barcelona. O Sevilha está a 3 do Barcelona. Barcelona ontem deu cabazada ao Valladolid, 5-1, Lionel Messi em grande, meteu 2 batatas na capoeira. O jovem hispano-guineense Ansu Fati, jogou meio tempo pelo Barcelona e não jogou mal, não senhor. Os adversários até já começam a dar-lhe pancada. Barcelona está isolado no topo com 22 pontos, mais 2 que o Granada, que joga amanhã. Atlético Madrid ontem empatou, está a 2 pontos do Barcelona e tem mais um jogo. Em Itália, Juventus de Cristiano Ronaldo recebe hoje o Génova, tem a oportunidade de subir para o topo, está a 2 pontos do Inter, que tem mais um jogo. Em Inglaterra, um bom jogo hoje para a Taça da Liga, a Taça Carabao. Liverpool recebe o Arsenal. Basquetebol americano, NBA, segunda derrota consecutiva do Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando. Ontem o Atlanta perdeu em Miami com o Miami Heat, 112-97. Bruno Fernando jogou 12 minutos, marcou 3 pontos, ganhou 3 ressaltos. Atlanta volta a jogar amanhã, agora em casa e novamente com o Miami Heat. Ontem houve outros 2 jogos, Dallas foi a Denver ganhar, 109-106. Los Angeles Lakers jogaram em casa e ganharam. Bateram o Memphis à vontade, 120-91. Aqui em Washington, a Voz da América, ao microfone está convosco o João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão deste serviço em português para a África. Estamos a transmitir atualmente em onda média, em 1530, em onda curta. Na Guiné-Bissau estamos também com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio, a Rádio Leste. E mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanouk em Gabu e também com a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Não se esqueça, se o ouvinte nos quiser contactar, pode fazê-lo pelo WhatsApp, pode nos enviar uma crítica, uma sugestão, um vídeo, uma foto. O número é 1-908-652-4584. Para já vamos para Moçambique, onde continua a haver acusações de enorme fraude nas últimas eleições. Ramos Miguel tem as últimas reações.
O académico João Mosca diz que enquanto a oposição não tiver a capacidade de acompanhar todo o processo eleitoral, incluindo a fase preparatória, e se mantiver a atual composição dos órgãos eleitorais, que dá à Frelimo uma maioria de membros nesses órgãos, por causa do critério da proporcionalidade, será difícil haver eleições livres, justas e transparentes em Moçambique. O político Raul Domingos diz também que a Frelimo não precisava de recorrer à fraude.
Eu não digo que a Frelimo não poderia ser vencedora, olhando para aquilo que é a conjuntura política do momento, mas não acredito que poderia vencer com esta margem asfixiante.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos falar da situação de Moçambique. Vamos ter as últimas também da Guiné-Bissau, onde há confusão sobre quem é que é primeiro-ministro. E vamos também falar de São Tomé e Príncipe, acusações de espionagem a um antigo presidente. De qualquer maneira, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com a música de Tchala Moana Lubila.
Enda vite que tá de bacangu de mibua merda. Thank you.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América neste 30 de outubro de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Principais notícias na África do Sul. A polícia prendeu cerca de 100 estrangeiros que ocupavam os escritórios da Agência de Refugiados da Organização das Nações Unidas desde o passado dia 8, isto na cidade do Cabo. E no Sudão do Sul, o porta-voz do líder rebelde Riek Machar acusa o governo de não ter aprovado ainda o acordo de paz assinado entre as partes e defende um alargamento de 6 meses para a formação de um governo de unidade nacional. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, em Climane, com a Rádio Nova Paz, a Rádio Encontro em Climane, Rádio FM em Maputo, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, Rádio Morabeza, e na Guiné-Bissau com a Rádio Tijiguiti e a Capital FM em Bissau, também com a Rádio Comercial de Bafatá, o melhor rádio comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584, na produção Leo Sahilo e na técnica o Chang. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. As notícias com João Santa Rita.
Na África do Sul, a polícia prendeu cerca de 100 estrangeiros que ocupavam os escritórios da Agência de Refugiados da ONU desde o passado dia 8 na cidade do Cabo. Registaram-se alguns confrontos. Os estrangeiros queriam que a ONU os enviasse para outros países devido aos ataques xenófobos na África do Sul.
No Sudão do Sul, o porta-voz do líder rebelde Riek Machar acusa o governo de não ter aprovado ainda o acordo de paz assinado entre as partes e defende um alargamento de 6 meses para a formação de um governo de unidade nacional. Esta posição, segundo observadores, lança uma sombra sobre os esforços para acabar com vários anos de conflito armado num dos países mais pobres do mundo.
Na Bélgica, 12 migrantes foram encontrados vivos num caminhão frigorífico no norte da Bélgica nesta quarta-feira. Os homens eram originários da Síria e do Sudão. As autoridades foram alertadas pelo condutor do veículo. O caso ocorre uma semana depois de terem sido descobertas 39 pessoas sem vida num caminhão em Essex, no Reino Unido.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que patrulhas conjuntas no seu país e a Rússia, no nordeste da Síria, vão começar na sexta-feira após a retirada de combatentes curdos da região. O ministro da Defesa russo disse ontem que dezenas de milhares de combatentes curdos tinham completado a sua retirada na zona, uma zona tampão que a Turquia quer criar na fronteira com a Síria, mas o presidente Erdogan disse ter informação que indica que a retirada não foi completa.
O Departamento do Tesouro americano disse que os Estados Unidos e 6 outros países aplicaram sanções a 25 entidades associadas ao apoio do Irão ao movimento Hezbollah e outras redes terroristas. As companhias, bancos e indivíduos abrangidos foram anunciados pelo Centro de Luta contra o Financiamento do Terrorismo, que inclui o Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arábia Saudita e Emiratos Árabes Unidos.
Em Moçambique, a polícia anuncia esta quarta-feira a presença massiva e intensificação de patrulhas nas regiões onde estão a ocorrer ataques protagonizados por desconhecidos, concretamente nas regiões norte e centro do país, com destaque para a província de Sofala, onde nos últimos ataques que causaram a morte de dois membros da corporação. Analistas entrevistados em Maputo por Alfredo Júnior olham para estas medidas e o reconhecer dos ataques na região centro, que já está a provocar ameaças para a paz e estabilidade de Moçambique.
Para os analistas Carlton Cadeato e Simão Nhambe, o facto destes ataques não terem rosto dos seus autores adensa a preocupação.
É que, de um tempo para cá, está a ficar moda, depois que coloque isso entre aspas, esta coisa de fazer ataques e não dar a cara, não reivindicar, deixar a população, as instituições, o Estado na dúvida da autoria ou da responsabilidade desse ataque. Não é? A polícia, no caso da região centro, diz que há uma clara indicação de que os homens da RENAMO estão por detrás disso, mas não aparece ninguém da RENAMO, quer do lado da ala política, quer da ala militar, a reivindicar esse ataque.
O facto de o processo de desmobilização, desarmamento e integração dos homens armados da RENAMO ter registrado uma descontinuidade devido ao surgimento da junta militar liderada por Mariano Nyongo é outra preocupação.
Há suspeitas que talvez sejam esses homens que estejam a protagonizar esses ataques e nós devemos perceber que as pessoas estão dentro de um quartel que não tenham talvez logística suficiente para a sua própria sobrevivência, precisariam de facto saquear bens da população. Mas para além disso, é que nós já vimos constantes reivindicações e protagonismo que o Mariano Nyongo está à procura no, na ala de RENAMO, que também possa justificar esse tipo de ataque.
Neste momento, tudo o que nós dissermos vai cair no âmbito da especulação e vai cair no âmbito de hipóteses. Tem que ser levantadas para poder perceber na profundidade o problema. A começar primeiro pela identificação dos autores desta violência, que nós não sabemos na certeza quem são. Porque agora, ao colocarmos a coisa ligada ao DDR, ao acordo que foi assinado no dia 1 e dia 6 de agosto, estamos a assumir categoricamente que se trata de homens da RENAMO. Essa é uma hipótese que está e que é presente e que parece ser a mais forte. Mas não nos esqueçamos que também há espaço para ocorrência deste tipo de violência por oportunistas.
Porém, esses ataques ainda são localizados, o que ainda não causa grande perigo para a estabilidade do país, mas já são uma ameaça à paz, segundo os analistas ouvidos pela Voa.
Parece que a tendência também agora é de ações localizadas, porque o Estado também, diga-se a bom da verdade, o Estado robusteceu-se.
De toda forma, os dois ataques constituem um perigo à paz em Moçambique. É por isso que nós dizíamos antes que, quando se fala da assinatura geral de paz e reconciliação, tem que se verificar, de facto, que todos aqueles que têm arma entreguem as armas, que a RENAMO entre na corrida eleitoral sem armas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Nós continuamos a falar da política em Moçambique. Teremos também destaque nesta emissão vespertina a política na Guiné-Bissau, mas para já vamos continuar em Moçambique. Alguns analistas dizem que não havia necessidade de tanta fraude com tanto descaramento, porque a Frelimo ganharia as eleições do passado dia 15 deste mês, não só pela situação do próprio partido, como também pela fragilidade da oposição. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo.
O acadêmico João Mosca diz que enquanto a oposição não tiver a capacidade de acompanhar todo o processo eleitoral, incluindo a fase preparatória, e se mantiver a atual composição dos órgãos eleitorais, que dá à Frelimo uma maioria de membros nesses órgãos, por causa do critério da proporcionalidade, será difícil haver eleições livres, justas e transparentes em Moçambique. Afirmou que, para além disso, deve haver também uma maior ação das organizações da sociedade civil na mobilização dos cidadãos para que elejam com base em coisas concretas e não votar por promessas eleitoralistas sem qualquer prática na sociedade. No seu entender, os órgãos de comunicação social moçambicanos também têm um papel importante neste aspecto, mas o que se passa é que quase todos esses órgãos estão, de algum modo, capturados pelo partido no poder e não fazem uma cobertura eleitoral equilibrada. Tudo isso são correções que devem ocorrer, mas o problema é que, com a atual situação e considerando a natureza dos partidos políticos da oposição e da própria Frelimo, que é um partido dominante, essas mudanças muito dificilmente podem acontecer de um momento para o outro, destacou João Mosca.
Eu digo que, se não houver transformações internas no sistema político partidário e, particularmente, dentro da própria Frelimo, temos que pensar que estes aspectos, estas situações vão repetir, não é? É muito pouco provável que haja movimentos sociais fortes, com duração e com motivações políticas profundas, que possam pressionar a partir da base essas transformações. Portanto, eu pessoalmente não vejo grandes possibilidades de pleitos eleitorais, grandes mudanças da situação atual.
Afirmou aquele académico que o que pode haver são situações menos evidentes e estratégias mais camufladas de fraude, porque sublinhou este ano, tudo indica que a fraude foi excessivamente visível.
Para mim, nestas eleições, com certeza que ganharia as eleições, não só pela situação da própria Frelimo, como também da fragilidade da oposição e como também da capacidade de campanha eleitoral, da máquina eleitoral que a Frelimo demonstrou comparativamente com os outros partidos. Não havia necessidade de haver tanta fraude e tanto descaramento. Mas isso é, com certeza, motivado porque havia dentro da Frelimo grandes dúvidas e grandes preocupações sobre a vitória da Frelimo, na medida em que o país sofre crises económicas, crise social, crise política séria, e o responsável dessas crises, com certeza, é Frelimo.
O político Raul Domingos diz também que a Frelimo não precisava de recorrer à fraude.
Eu não digo que a Frelimo não poderia ser vencedora, olhando para tudo que é a conjuntura política do momento, mas não acredito que poderia vencer com esta margem asfixiante.
No debate político, há quem defenda a criação de uma nova Comissão Nacional de Eleições Independente para evitar os recorrentes conflitos eleitorais em Moçambique. Mas este não é o entendimento do académico João Mosca.
A Comissão Eleitoral Independente seria importante, mas de facto são propostas pouco possíveis, propostas que podem ser em prática, não? Um partido político vai entregar à sociedade uns órgãos fundamentais de conquista do poder a órgãos independentes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13 horas e 42 minutos aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Os Estados Unidos da América dizem que estão satisfeitos com o trabalho que está a fazer para combater o tráfico humano em Moçambique. Nos últimos 18 anos, o governo norte-americano concedeu mais de 255 milhões de dólares de assistência externa para apoiar mais de 945 projetos antitráfico em todo o mundo, incluindo na África Austral e, concretamente, também em Moçambique. E Washington está disposto a continuar a dar ajuda para erradicar o problema de tráfico de pessoas, disse Frederick Hawkins, adido político americano em Maputo, entrevistado por Francisco Júnior.
O diplomata norte-americano citou o relatório deste ano publicado pelo governo do seu país para destacar os esforços que Moçambique está a fazer no combate ao tráfico humano.
O relatório também indicou que o governo demonstrou ter feito melhorias nos seus esforços para eliminar o tráfico de seres humanos em relação ao ano anterior, que incluiu investigação e ação judicial de mais casos de tráfico e formação de mais socorristas da linha da frente em todo o país, entre outras ações.
Frederick Hawkins, adido político da Embaixada dos Estados Unidos da América, falando em Maputo, numa formação sobre tráfico humano dirigida a 30 juízes, procuradores e oficiais do Serviço Nacional de Investigação Criminal da Zona Sul de Moçambique. Moçambique, onde no primeiro semestre do ano foram instaurados 3 processos de crime de tráfico de pessoas e 2 de tráfico de órgãos humanos. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco de Maputo. Vamos agora a Cabo Verde, país que deverá contar a partir desta quinta-feira, que é amanhã, 31 de outubro, com uma lei de paridade, projeto que é discutido na especialidade e aprovado no Parlamento. Tal documento consagra uma paridade de 40 por 60. Neste caso, nem homens nem mulheres podem estar em número inferior nas listas político-partidárias quando se trata de eleições. Em princípio, e pegando nas intervenções havidas na discussão geral, a boa sintonia entre as bancadas do MPD e do PSCV para a viabilização da proposta apresentada pela Rede Parlamentar das Mulheres. No entanto, o CID, partido que conta com 3 deputados, diz não se posicionar contra a lei, mas a referida formação política coloca algumas reservas quanto à penalização que a mesma ditará. Os detalhes sobre esta questão de Cabo Verde com o nosso correspondente da Praia, Eugênio Teixeira.
A referida formação política coloca algumas reservas quanto à penalização que a mesma ditará. Para os democratas cristãos, a Constituição da República consagra liberdades e direitos iguais a todos, por isso, segundo o deputado João Santos Luís, não faz sentido qualquer pessoa ou partido político ser penalizado por dificuldades na composição das listas de candidaturas.
E é por isso que nós estamos aqui também, neste momento, a dizer que o CID é a favor da lei da paridade, mas o CID também é a favor que ninguém fique excluído.
O PCV, na voz do deputado Clóvis Silva, considera que o país está a fazer justiça ao se debater para a aprovação no Parlamento uma lei que vai garantir oportunidades e direitos iguais de género.
Porque é pela presença de todos, de uma forma equilibrada, nos órgãos de decisão, que nós equilibraremos as decisões para que todos possam ser beneficiados com aquilo que se faz com o poder.
Na socialização do projeto, segundo o líder parlamentar do MPD, algumas vozes posicionaram-se contra nas redes sociais e comunicação social, mas Rui Figueiredo Soares diz tratar-se de uma situação normal, a diversidade de ideias em democracia. Da parte da bancada do partido que suporta o governo, Soares garante total comprometimento na aprovação da lei que sirva Cabo Verde.
Contribuir para termos as melhores soluções para o desenvolvimento do país, contribuirmos para termos as mulheres de uma forma cada vez mais ativa na política cabo-verdiana, isto é, contribuirmos para elevar o nível de felicidade dos cabo-verdianos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
3 horas e 46 minutos, emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível na internet no endereço www.voaportugues.com. Estamos presentes na Guiné-Bissau através da Rádio Comunitária de Bafatá, Sítio Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, denuncia atos de espionagem à sua residência. Tal denúncia é feita ao atual presidente da República, Evaristo Carvalho, durante uma audiência de cerca de 2 horas no Palácio Presidencial. Detalhes com Oscar Medeiros.
A bastonária da Ordem dos Advogados é acusada por Miguel Trovoada de estar a fotografar pessoas que vão à sua residência.
Fiz fotografia à viatura da pessoa que estava na minha residência e quando o segurança saiu e ficou com ela, ela arrancou o carro, vai dar uma volta e para um pouco mais longe, perto do náutico, e dali faz focagem para a viatura. A fim de apanhar a chave de matrícula, não sei o que está a tramar, não sei porquê, é que tenho que saber quem vem à minha casa, fotografias e tal, não sei, eu já conheci isso no passado. Qualquer dia chegarão lá e vão dizer: olha, deve haver um submarino na sua piscina, ou então um blindado no seu sótão, quizás deixar para os ruandeses ou para os chineses ou não sei quem, ou para os marcianos.
Quanto à acusação contra a hierarquia das forças de proteção dos antigos e atuais dirigentes do Estado, o ex-presidente da República explica o que aconteceu.
Recebi na minha residência uma delegação, por acaso era do senhor presidente da Assembleia Nacional, acompanhado de alguns colaboradores que foram à minha residência para me convidar a uma palestra dia 26 de novembro em comemoração do desacordo da Argel, e normalmente conversámos sobre muitas coisas. E depois deste encontro, um dos agentes da minha segurança foi chamado à hierarquia para procurar saber quem eram as pessoas. Não sabiam, não reconheceram se calhar o presidente da Assembleia nem as viaturas, se eram relações do dinheiro estrangeiro ou não, e o que é que tinham ido fazer. E eu achei muito estranho e desagradável que em São Tomé e Príncipe pudéssemos estar a ter sinais de um regresso a uma época que nós pensamos já removida na história do nosso país.
Durante o encontro com o atual presidente da República de São Tomé e Príncipe, o antigo chefe do Estado, Miguel Trovoada, lamentou o clima de instabilidade social que o país atravessa e não escondeu a sua preocupação face ao que chamou de sinais claros de violação da Constituição e dos direitos e liberdades dos cidadãos. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Entretanto, o nosso correspondente Oscar Medeiros contactou a bastonária da Ordem de Advogados de São Tomé, que desmente as acusações feitas pelo ex-presidente Miguel Trovoada sobre atos de espionagem à sua residência. Célia Posser rejeita as acusações do ex-presidente da República e explicou também que durante um momento de lazer com seus familiares no último domingo na Vila da Independência, onde se encontra a casa de Miguel Trovoada, fez fotografias de tal confraternização e garante que só essas fotografias estão registadas no seu telemóvel. Imagens de curdos tristes reagindo ao abandono das forças americanas na Síria realçam as críticas generalizadas à decisão do presidente Donald Trump de retirar soldados americanos face a uma incursão turca. Mas agora o presidente quer tropas americanas destacadas para proteger os campos de petróleo no leste da Síria.
The oil is, you know, so valuable for many reasons. It fueled ISIS, number one.
O petróleo é tão valioso para muitas razões. Em primeiro lugar, alimentou o Estado Islâmico. Em segundo, ajuda os curdos, porque é basicamente retirado dos curdos. E terceiro, pode nos ajudar porque podemos ficar com algum. E o que pretendo, talvez, é fazer um acordo com a ExxonMobil ou uma das nossas grandes empresas para entrar lá e fazê-lo corretamente.
And what I intend to do, perhaps, is make a deal with an ExxonMobil or one of our great companies to go in there and do it properly.
O secretário de defesa Mark Esper explica.
We are now taking some actions. I'm not going to get into the details to strengthen our position at Dar es Zor.
Estamos agora a fazer algumas ações. Não vou entrar em detalhes para fortalecer a nossa posição em Deir al-Zor, isto para garantir que possamos negar o acesso do grupo Estado Islâmico aos campos de petróleo, porque queremos garantir que eles não tenham acesso aos recursos que lhe possam permitir fazer ataques na região, atacar a Europa, atacar os Estados Unidos.
Access to the resources that may allow them to strike within the region, to strike Europe, to strike the United States.
Especialistas dizem que os militantes do Estado Islâmico dependiam do petróleo. Laurie Blank, da Emory University.
When ISIS was controlling a lot of territory in Syria and Iraq, it used the oil fields to its benefit, both to fuel its military.
Ela diz que quando o grupo Estado Islâmico controlava grande parte do território da Síria e Iraque, usou os campos de petróleo a seu benefício para alimentar as suas operações militares, abastecer os seus caminhões, mas também para o contrabando de enormes quantidades de petróleo para o mercado informal. Mas a maioria de especialistas descarta a ideia de que as empresas americanas possam fazer uso do petróleo da Síria. Jeff Colgan disse à Voz da América que os terroristas, recuando pelo menos a Osama Bin Laden, frequentemente alegam falsamente que os Estados Unidos estão envolvidos apenas no Médio Oriente para que possam retirar o petróleo dos países da região. O presidente Donald Trump, diz Laurie Blank, tem uma fixação no petróleo por causa de um conceito ultrapassado de guerra. Ela diz que esse interesse parece, pelo menos em minha opinião, basear-se numa concepção muito antiga de guerra que não existe mais, que é a ideia de conquista. O mundo não funciona mais dessa forma, diz Laurie Blank. Com tantos atores envolvidos no conflito sírio, russos, curdos, tropas sírias e até mesmo combatentes iranianos, especialistas dizem que o controle dos campos de petróleo será provavelmente contestado. A Universidade Pública do Ghana está no centro das atenções este mês, após um programa da cadeia televisiva britânica BBC ter revelado denúncias de professores que assediam sexualmente estudantes a quem pedem sexo em troca de boas notas. Ativistas dizem que a exploração sexual naquela universidade não é algo novo, mas este novo escândalo pode chamar a atenção e inspirar mais vítimas a denunciar mais casos. Álvaro Ligeiro Andrade.
O documentário Sex for Grades, ou Sexo por Notas, concentrou a sua investigação nas universidades públicas de Lagos, na Nigéria, e de Accra, no Ghana. Nos dois estabelecimentos de ensino, professores universitários assediaram repórteres que se passaram por estudantes. A ativista do Ghana, Eugenie Bafour, contribuiu com a pesquisa. Ela diz que agora mais vítimas vão manifestar-se. Alguma coisa boa já saiu durante o dia. O tipo de coragem e força que muitas vítimas e sobreviventes têm agora para falar indicam que não têm medo. Não têm mais medo de falar, disse aquela ativista. De acordo com o documentário da BBC, há crescentes alegações de assédio sexual por professores de universidades em vários países da África Ocidental. O Comitê de Assédios Antissexual da Universidade do Ghana investiga dois dos acusados. A chefe do comitê diz que o trabalho foi intensificado, mas é importante que mais estudantes venham a público denunciar os casos. Margaret Amukwene.
All we ask of them is that don't endure.
Tudo o que pedimos é que não se envergonhe. Vamos assumir essa responsabilidade. Estou a descarregar esse fardo sobre vocês. Aceitem e faremos isso. Mas se não nos contarem e guardarem isso para si mesmas, continuarão a encorajar os agressores, disse aquela responsável. A comissária para mulheres do Conselho de Representantes Estudantis da Universidade do Ghana diz que as alegações de sexo por nota são perturbadoras e não são novas. Ela espera que o escândalo seja levado à atenção de estudantes que não estão familiarizados com a política da universidade. Eles podem e devem denunciar todos os casos de assédio. A Urakwa Adunikyorko é comissária para mulheres do Conselho Estudantil. Temos visto durante muitos anos que não há um ambiente que permitia às pessoas denunciarem essas más práticas, maus comportamentos que tenham ocorrido. Reconheceu. O Conselho Estudantil lançou uma campanha para apoiar as vítimas de assédio sexual e também para educar os professores. Na página desportiva, vamos começar na América Latina, no Peru, onde está a decorrer o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-17. Hoje, Angola, os Palanquinhas, estão em ação contra o Canadá. É um jogo do Grupo A, onde Angola venceu o primeiro jogo contra a Nova Zelândia. No mesmo grupo estão também o Brasil e a Nova Zelândia, claro está, que jogam depois do jogo de Angola. Brasil também venceu o primeiro jogo, foi contra o Canadá. Próximo jogo de Angola é na sexta-feira, contra o Brasil. Continuamos com o futebol, vamos agora para a Europa, onde hoje volta a estar em ação o Campeonato Espanhol, com o Barcelona a receber o Valladolid. Barcelona não jogou no fim de semana porque o jogo com o Real Madrid foi adiado. Vem descansado, portanto, quem não vem descansado é o Atlético de Madrid, que está no campo do Alavés. Atlético de Madrid tem 19 pontos, os mesmos que o Barcelona, Real Sociedade e Sevilha. Todos estão a um ponto do Granada, que comanda. Em Itália também há jogos do campeonato. O Inter em segundo lugar, a um ponto do Juventus, está no campo do Brescia, em Inglaterra. Jogos da Taça da Liga, que chamam Taça Carabao. Manchester City recebe o Southampton, que no fim de semana apanhou a cabazada histórica de 9-0 frente ao Leicester para o campeonato e foi em casa. Hoje não vai ser bom para os homens do Southampton. Basquetebol americano, NBA, o campeonato já arrancou ontem. Os atuais campeões, Toronto, bateram o Orlando Magic 104-97. Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, perdeu em casa com o Philadelphia 105-103. Bruno Fernando jogou 16 minutos, marcou 11 pontos, ganhou 4 ressaltos, teve 2 assistências. Atlanta só disputou 3 jogos até agora, 2 vitórias, 1 derrota. Golden State Warriors foram até Nova Orleans ganhar num jogo de muitos, muitos pontos. Bateram os Pelicans 134-123. Cleveland Cavaliers perdeu no campo do Milwaukee Bucks 129-122. Denver foi à Califórnia derrotar o Sacramento 101-94. Santo Antônio 113, Portland 110. Na Conferência Oeste, 3 equipas têm 3 jogos, 3 vitórias. São elas o Denver, o Santo Antônio e o Minnesota. Na Conferência Leste, só uma, com 3 jogos, 3 vitórias. É o Philadelphia. O Atlanta Hawks, de Bruno Fernandes, tem 2 vitórias e 1 derrota.
E assim chegamos com o Desporto de João Santa Rita ao ponto final desta segunda parte da nossa emissão despertina. Dentro dos instantes, o Álvaro Lugier Andrade, a terceira e última parte da nossa emissão, destaque para a política na Guiné-Bissau. Em termos de imprensa norte-americana, hoje destacamos USA Today, o jornal de maior circulação no país, que diz que incêndios florestais no sul da Califórnia ameaçam a biblioteca presidencial Ronald Reagan. Um grande abraço do Márcio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 30 de outubro. A partir de agora, o microfone, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, com a referência voaportugues. Igualmente, se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É mais um, 908-652-4584. Repito, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade. A produção é de Leo Oldeleu. Na assistência técnica temos o Shank. Notícias na atualidade nesta quarta-feira. Na África do Sul, migrantes que protestavam junto à sede do Acnur são presos. No Sudão do Sul, o líder rebelde critica o governo e pede mais tempo para integrar o executivo de unidade nacional. Estados Unidos aplicam mais sanções a iranianos. Ainda falaremos numa análise aos resultados na Moçambique e também da situação de tensão na Guiné-Bissau. Vamos para Moçambique, onde alguns analistas admitem que não havia necessidade de, e citamos, tanta fraude com tanto descaramento, porque Frelimo ganharia as eleições do passado dia 15, não só pela situação do próprio partido, como também pela fragilidade da oposição. Analistas falaram com o Ramos Miá.
O acadêmico João Mosca diz que enquanto a oposição não tiver a capacidade de acompanhar todo o processo eleitoral, incluindo a fase preparatória, e se mantiver a atual composição dos órgãos eleitorais, que dá à Frelimo uma maioria de membros nesses órgãos, por causa do critério da proporcionalidade, será difícil haver eleições livres, justas e transparentes em Moçambique. Afirmou que, para além disso, deve haver também uma maior ação das organizações da sociedade civil na mobilização dos cidadãos para que elejam com base em coisas concretas e não votar por promessas eleitoralistas sem qualquer prática na sociedade. No seu entender, os órgãos de comunicação social moçambicanos também têm um papel importante neste aspecto, mas o que se passa é que quase todos esses órgãos estão, de algum modo, capturados pelo partido no poder e não fazem uma cobertura eleitoral equilibrada. Tudo isso são correções que devem ocorrer, mas o problema é que, com a atual situação e considerando a natureza dos partidos políticos da oposição e da própria Frelimo, que é um partido dominante, essas mudanças muito dificilmente podem acontecer de um momento para o outro, destacou João Mosca.
Acredito que, se não houver transformações internas no sistema político partidário e, particularmente, dentro da própria Frelimo, temos que pensar que estes aspectos, estas situações vão repetir, não é? É muito pouco provável que haja movimentos sociais fortes, com duração e com motivações políticas profundas, que possam pressionar a partir da base essas transformações. Portanto, eu pessoalmente não vejo grandes possibilidades de aspectos pleitos eleitorais, grandes mudanças da situação atual.
Afirmou aquele académico que o que pode haver são situações menos evidentes e estratégias mais camufladas de fraude, porque, sublinhou, este ano tudo indica que a fraude foi excessivamente visível.
A saímos nestas eleições, com certeza que ganharia as eleições. Não só pela situação da própria Frelimo, como também da fragilidade da oposição e como também da capacidade de campanha eleitoral, da máquina eleitoral que a Frelimo demonstrou comparativamente com os outros partidos. Não havia necessidade de haver tanta fraude e tanto descaramento. Mas isso é, com certeza, motivado porque havia dentro da Frelimo grandes dúvidas e grandes preocupações sobre a vitória da Frelimo, na medida em que o país sofre crise económica, crise social, crise política séria, e o responsável dessas crises, com certeza, é Frelimo.
O político Raul Domingos diz também que a Frelimo não precisava de recorrer à fraude.
Eu não digo que a Frelimo não podia ser vencedora, olhando para aquilo que é a conjuntura política do momento, mas não acredito que poderia vencer com esta margem asfixiante.
No debate político, há quem defenda a criação de uma nova Comissão Nacional de Eleições independente para evitar os recorrentes conflitos eleitorais em Moçambique. Mas este não é o entendimento do académico João Mosca.
A Comissão Eleitoral independente seria importante, mas está que são propostas pouco possíveis, propostas sem impostas em prática, não? Um partido político vai entregar à sociedade uns órgãos fundamentais de conquista do poder a órgãos independentes.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passemos agora a nossa revista económica. Comecemos em Moçambique, onde os preços de bens e serviços ficaram 2,01% mais caros em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2018, revelam cálculos feitos pelo Instituto Nacional de Estatística. Do conjunto de produtos avaliados, os setores de saúde e educação foram os que registaram as maiores subidas de preços, com aumentos de 4,48% e 4,38%, respectivamente. Por exemplo, o serviço para doentes não hospitalizados, em termos gerais, ficou 4,9% mais caro. Na área de educação, ficaram mais caros, em cerca de 8,55%, os preços de bens e serviços no ensino pré-escolar, primário do primeiro grau especial e de alfabetização. Em Angola, as reservas internacionais líquidas caíram 717 milhões de dólares em setembro para 10.100 milhões de dólares, o valor mais baixo da série estatística do Banco Nacional de Angola. Os analistas do Banco de Fomento de Angola, que fazem um comentário do mercado semanal, indicam que as reservas internacionais líquidas angolanas diminuíram 555 milhões de dólares comparativamente a dezembro de 2018, uma queda média mensal de 62 milhões de dólares. No mesmo período de 2018, as reservas internacionais líquidas de Angola haviam registrado uma quebra média mensal de 183 milhões de dólares. O Banco Africano de Desenvolvimento estima que as necessidades anuais de investimento em infraestruturas em África estarão entre os 130 e os 170 mil milhões de dólares. Um estudo produzido pela empresa de consultoria LBC para o BAD confirma ainda sobreposição entre as necessidades públicas de infraestrutura e as infraestruturas necessárias para o arranque e operação de grandes projetos extrativos devido às grandes exigências de acesso à água, energia e transporte. O financiamento de infraestruturas no continente africano caiu 21% em 2016 devido à desvalorização desde 2014 dos preços dos minerais e do petróleo nos mercados internacionais. A Bolsa de Nova Iorque negociava hoje em terreno misto após saber que a economia americana cresceu a um ritmo anual de 1,9% no terceiro trimestre, apesar dos bons resultados trimestrais das empresas do país. No final da manhã, o índice Dow Jones Industrial caiu 0,07%, o Standard & Poor's subiu 0,08% e o tecnológico Nasdaq tinha descido até então 0,18%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917 917-7603-67. Repito este também, 917-7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira vamos terminar os debates com os candidatos à liderança da UNITA, depois, na sexta-feira passada, terem estado aqui Alcides Sacala, José Pedro Catiungo e Raul Dande. Agora, nesta sexta-feira, os dois participantes serão Adalberto Costa Júnior e Abílio Camalata Numa, numa edição especial do Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, 30 de outubro, a transmitir desde Washington e, como é quarta-feira, é dia de Agenda Africana. O tema de hoje, a Guiné-Bissau, que entra numa segunda semana de alta tensão política. Depois, na semana passada, o primeiro-ministro Aristides Gomes ter denunciado preparativos por um golpe de Estado, tendo acusado o candidato presidencial Umaro Sissoko Embalo, apoiado pelo MADEM G15, de estar por trás desses movimentos, facto que Embalo refutou. Nesta semana, o presidente José Mário Vaz demitiu o governo de Gomes e empossou, na tarde de ontem, Faustino Imbali, dirigindo o PRS, a terceira força mais votada nas legislativas de 10 de março. Enquanto, a nível nacional, Aristides Gomes disse que continua no governo e Faustino Imbali admite que será os tribunais a pronunciarem-se sobre a situação atual, a nível internacional, a CDAO, a CPLP e a União Africana consideraram ilegal a decisão de José Mário Vaz e manifestaram o seu apoio ao governo de Aristides Gomes. Hoje, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em nota, disse acompanhar com preocupação a situação na Guiné-Bissau e pediu, cito, que se respeitem as decisões tomadas pela CDAO sobre a governação, lembrando que essa decisão estabelece como o país deve ser governado até a eleição de 24 de novembro, fim de citação. A Voz da América tem procurado falar com vários atores e analistas em Bissau para entender a situação, o que tem sido, no entanto, bastante difícil. Rui Landim, analista político, mas crítico da situação atual, considera não haver um quadro dos dois primeiros ministros. Falei com ele há momentos sobre a crise política guineense, precisamente para compreender se há dois chefes de governo na Guiné-Bissau.
É uma questão, de facto, interessante e irónica, mas devo dizer que, em face da lei, em face da Constituição da República de Guiné-Bissau, temos um primeiro ministro que saiu das eleições legislativas de 10 de março. Portanto, é isso que diz a Constituição da Guiné-Bissau, é isso que diz toda a ordem constitucional democrática do mundo, e o governo provém das eleições legislativas. Portanto, o partido vencedor indicou Dr. Aristides Gomes como primeiro-ministro, nomeado, e o governo que tem é um governo legítimo, legal e constitucional. Tanto assim que estamos perante o 10º governo constitucional. Portanto, não há dúvida, tudo quanto não reúne esses requisitos, tanto pode-se considerar simplesmente fora de lei, fora de constituição, subversão da ordem constitucional e mais ainda de cariz criminoso, atentatório à soberania nacional, atentatório à ordem interna e internacional. Portanto, nós estamos perante uma situação de flagrante desprezo daquilo que são as normas, as mais elementares. Portanto, aqui há um problema não só do ponto de vista político, mas estamos perante um problema de violação da lei, de crime, e perante aquilo que se pode dizer, crime de subversão de Estado de Direito.
Estamos a menos de, estamos praticamente 3 semanas das eleições presidenciais. Há condições para se realizar as eleições presidenciais? O que se pode antever nos próximos dias? A campanha continua? Há eleições?
Na legislação interna da Guiné-Bissau, a CNE não depende do poder político. A CNE é uma emanação da Assembleia Nacional Popular, onde o secretário executivo é eleito ou cooptado, mas é eleito porque os deputados elegem, tanto pessoas sobretudo de magistrados. Portanto, e responde simplesmente à Assembleia Nacional Popular, não responde ao governo, é um órgão independente. Então, e continua a fazer o seu trabalho e tem todas as condições para realizar as eleições. Então, sim, estamos agora na fase final, de impressão dos boletins de voto. Bom, e vai-se passar ao aspecto de formação de membros da mesa. E o resto, isso é preciso, os meios existem.
Entretanto, regressando à decisão do presidente José Mário Vaz de nomear o novo primeiro-ministro, alguns questionam que o PSGC e a coligação que o suporta no Parlamento perdeu a maioria com a decisão de Nuno Nabiam Gomes, o líder de um dos partidos que também estava nesta coligação, ter saído e de ter tido agora uma posição clara contra o PSGC e de inclusive ter sido ouvido por José Mário Vaz antes da nomeação de Faustino Imbalia. Até que ponto o PSGC pode não ter o suporte no Parlamento para manter o governo atual?
Já pode ser os encontros. Tudo isso começou já na altura propriamente da preparação da votação do programa do governo. E lá é que começou essa deserção do Nuno Gomes, um único dos 5 deputados. Bom, depois arranjou alguém. Tanto assim que o programa foi votado. Com essa posição do Nuno Gomes, o programa foi votado com a aprovação de 3 deputados de apoio pela Jaré, inclusive do presidente do grupo parlamentar. O segundo homem do governo, Dr. Armando Mango, é o porta-voz do governo, e está aí até hoje lá, mas sim, a maioria está aí. Portanto, se sairmos agora da aprovação do programa do governo, para que se pode dizer que não há maioria? A regra democrática diz isso, que seja no Parlamento, que seja aí censurado, reprovado, como queira, mas no Parlamento, não por suposições. Sem essas suposições, se fosse isso, não poderia apenas ir às eleições.
Entretanto, ontem, depois da posse Faustino Imbalí, disse que será os tribunais a decidirem, portanto, essa questão de quem é o primeiro-ministro no país. Na sua ótica, o tribunal vai ser chamado a intervir. Se continuar esse impasse, quais são os próximos passos? Quer dizer, o Presidente da República está em funções até a posse do novo Presidente da República. Portanto, estamos claramente frente a um impasse no terreno.
Não estamos em impasse. Eu acho que nem se pode falar. Daí estamos no impasse, porque isso é legitimar aquilo que é ilegal, é legítimo. É tanto assim como reagiu a CDAO e a União Africana, dizendo reagir, CPLP. Não há nenhum problema legal. É porque temos um presidente da República que terminou o mandato no dia 23 de junho. A Constituição da Guiné-Bissau diz que o mandato do presidente da República é de 5 anos. Ir-se ao tribunal, ao meu ver, isso é ilegitimar o quê? Um decreto que é nulo e inexistente.
Era o analista Rui Landinha, Missal, sobre a crise atual, quando se está a 25 dias da eleição presidencial, fechando assim o ciclo eleitoral no país. Rui Neumann, jornalista e profundo conhecedor da situação na Guiné-Bissau, colaborador da Voz da América, falou também com Ana Guedes, que começou por lhe perguntar se há condições para a realização da eleição presidencial.
Isso é uma incógnita. É uma incógnita se existem as condições ou não. Mas uma pessoa parte do princípio que existem as condições. Porque se foram realizadas as eleições legislativas, que ninguém tentou de facto, quando eu digo ninguém, são os partidos políticos, tentou de facto impugnar essas eleições ou puseram em causa essas eleições, apesar de ter havido vários debates que ainda prosseguem sobre as listas eleitorais e alguns cidadãos guineenses que não puderam votar por irregularidades exatamente nessas listas eleitorais, as eleições legislativas realizaram-se, foram apresentados os resultados e a Assembleia é o resultado dessa composição definida nas eleições. Em termos de condições políticas, as condições políticas existem a partir do momento que a Comissão Nacional de Eleições não será dissolvida, assim como o gabinete não será dissolvido. Essas condições, as condições políticas existem porque todos os partidos também querem uma redefinição. Ou seja, quando eu digo a redefinição, é da figura do Presidente. Se o Presidente for o candidato do PIGC, aqui existirá uma continuidade do que pretende também Aristides Gomes, ou seja, existirá uma conformidade política dentro do mesmo partido. No entanto, se Presidente for de um dos partidos da oposição, tanto pode ser de MADEM, pode ser do PRS ou então das figuras independentes, no caso de Carlos Gomes Júnior ou o caso mesmo do atual presidente cessante, José Mário Vaz, corre o risco de se voltar atrás, ou seja, de retomar novamente a situação de instabilidade política na Guiné-Bissau. Mas podemos sim fazer a pergunta se existem condições de segurança para garantirem as eleições nos trâmites normais que garantam a segurança.
E há condições de
podemos ter, estão a tentar manter a segurança, ou seja, é comigo que está presente, as forças de segurança guineenses que tentam manter a certa ordem e as forças armadas. Quando eu estou a referir estes três, poderia dizer assim de uma forma um bocado simplista, estes três corpos, é porque existem divisões. Não na ECOMIB, é um corpo uniforme, digamos assim, mas nas forças de segurança e junto dos militares existem divisões que é o reflexo, é o espelho das divisões que existem na própria política. Os militares têm todavia mantido uma posição firme em não fazer qualquer ingerência, qualquer interferência na situação, porque para não serem acusados de serem sempre o motor da instabilidade na Guiné-Bissau.
Pelo menos publicamente.
O que a gente assiste, certamente que os militares têm elementos que estão envolvidos na política, como também sabemos que há políticos que tentam implicar ainda mais os militares na própria vida política ou até mesmo empurrá-los a uma ação qualquer que possa desencadear num estado de destabilização e numa situação extrema em próprio golpe de Estado. Há muitos políticos que desejam essa situação. Não quer dizer agora que tenham tido o eco suficiente para convencer os líderes militares a levar a cabo essa ação e os próprios líderes militares conseguirem arrastar consigo os oficiais subalternos e os subalternos os próprios soldados. Um golpe de Estado não se faz só porque um chefe militar decidiu esta manhã vamos fazer um golpe de Estado. Há uma cadeia da ordem, há uma cadeia da decisão que termina, ao fim e ao cabo, no soldado, que é esse que vai para a rua com armas na mão, mas que tem que beneficiar de uma certa unanimidade entre eles todos, mas também de um reconhecimento da autoridade que lhe está a dar a ordem de alteração do sistema da ordem constitucional. Não é? Um golpe de Estado é sempre uma alteração da ordem constitucional. Portanto, em termos políticos, acredito que há condições. Ou podemos pôr em causa é se existe essa vontade. Isso é diferente. Se todos os políticos querem que se realize, de facto, as eleições na data prevista. Isso eu já não acredito muito. E quando não acredito nisso, é porquê? Porque alguns políticos precisam de mais tempo para a campanha, porque já viram, quando eu digo políticos, candidatos à presidência, já viram, à partida, que as suas candidaturas não vão ter sucesso e até podem vir a ter percentagens que possam considerar vergonhosas e daí pôr em causa completamente a imagem política desses candidatos e aí necessitarem de mais tempo, de mais dinheiro, de um período de campanha mais prolongados e de ações no terreno também mais prolongadas. Acredito, sim, que haja pouca vontade política de alguns candidatos e, digamos, staffs e, digamos, as formações políticas que giram em torno destes próprios candidatos, que não tenham interesse que as eleições se cumpram na data prevista. Outros, sim, querem, já com uma máquina mais organizada, uma máquina partidária de campanha mais organizada para eleições, esses querem que as datas se cumpram. Porquê? Porque se a data não se cumprir, a data das eleições presidenciais não se cumprir, a situação do presidente cessante vai se prolongar e, consequentemente, a figura do primeiro-ministro vai continuar a ser uma figura de um gestor da preparação das eleições presidenciais.
Foi assim a conversa com os analistas Rui Landim, em Bissau, e Rui Norman, em Paris, sobre a situação atual na Guiné-Bissau nesta edição de Agenda Africana, uma situação que nós continuamos a acompanhar. Horas e 24 minutos aqui na capital americana. Continuamos então aqui nesta emissão da Voz da América. Estamos a caminhar para o final. Vamos agora às notícias que estão a marcar a atualidade nesta quarta-feira na África do Sul. A polícia prendeu cerca de 100 estrangeiros que ocupavam os escritórios da Agência de Refugiados da ONU desde o passado dia 8 na cidade do Cabo. A corporação disse ter estado a executar a ordem do tribunal que pediu a expulsão dos refugiados a pedido do dono do edifício no centro daquela cidade. Registaram-se confrontos entre a polícia e os ocupantes do edifício, tendo os agentes feito uso de canhões de água para os dispersar. Os estrangeiros queriam que as Nações Unidas os enviassem para outros países devido aos ataques xenófobos de que são alvos na África do Sul. No Sudão do Sul, o porta-voz do líder rebelde Riek Machar acusou hoje o governo de não ter aprovado ainda o acordo de paz assinado entre as partes e defendeu um alargamento de 6 meses para a formação de um governo de unidade nacional. Esta posição, segundo observadores, lança uma sombra sobre os esforços para acabar com vários anos de conflito armado num dos países mais pobres do mundo. O porta-voz Pok Bot Buluang disse que não acredita ser possível integrar o governo de unidade nacional até o dia 12 de novembro, como estipula o acordo feito em setembro. O presidente Salva Kiir e os países mediadores não reagiram ainda ao posicionamento do líder rebelde. Na Bélgica, 12 migrantes foram encontrados vivos num caminhão frigorífico no norte do país nesta quarta-feira. Os homens originários da Síria e do Sudão foram descobertos pela polícia numa estrada nos subúrbios de Antuérpia. A agência Reuters revela que as autoridades foram alertadas pelo condutor do veículo, que transportava ainda fruta e legumes, tendo sido levado para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da cidade. O caso ocorre uma semana depois de terem sido descobertas 39 pessoas sem vida num caminhão no Reino Unido. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que patrulhas conjuntas do seu país e da Rússia no noroeste da Síria vão começar na sexta-feira após a retirada de combatentes curdos na região. O ministro da Defesa russo disse ontem que dezenas de milhares de combatentes curdos tinham completado sua retirada da zona tampão que a Turquia quer criar na fronteira com a Síria, mas o presidente Erdogan disse ter informação de que a retirada não foi ainda completa. O Departamento do Tesouro americano disse que Washington e 6 outros países aplicaram sanções a 25 entidades associadas ao apoio do Irão ao movimento Hezbollah e outras redes consideradas terroristas. As companhias, bancos e indivíduos abrangidos foram anunciados pelo Centro de Luta contra o Financiamento do Terrorismo, que inclui Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Unidos. O anúncio foi feito ao mesmo tempo que o secretário do Tesouro americano efetuou uma viagem ao Meio Oriente. O ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, enviou hoje ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um pedido de instalação de inquérito para investigar o depoimento do porteiro do condomínio onde morava o então deputado Jair Bolsonaro, depois de acusações de que um dos suspeitos da morte do vereador do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e seu condutor, teria estado na casa do agora presidente no dia do assassinato. A decisão surge depois de o presidente Jair Bolsonaro ter dito que solicitaria ao ministro essa providência, o que já foi feito nesta manhã.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 30 de outubro da Voz da América, onde todos que a produzir e a apresentar o se despedem, Leopoldo Leo e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.